convosco. Glorioso é o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema: muitos seguem a Jesus apenas pelos sinais. Todos gostam de sinais. Quando satisfazem os sinais, melhor ainda. Mas será que precisamos desses sinais para que venhamos a crer? O versículo que ficou da semana passada foi João capítulo 6, verso 2, que diz: uma grande multidão o seguia, porque tinham visto sinais que ele operava com os enfermos. Nesta e em outras passagens, se identifica os seguidores de Jesus e os seus reais e verdadeiros discípulos. Somos chamados a crer através da fé, tendo os sinais como acessórios. Nós cremos em sinais, sim. Nós não somos como aqueles que dizem: não, os sinais eles já se findaram, já se acabaram. Não, os sinais eles existem. Nós cremos neles. Mas que nós possamos crer no Senhor e na sua santa palavra, independente de eles virem ou não virem, independente dos milagres acontecerem ou não acontecerem, que nós possamos ter a fé suficiente para louvar, adorar e bendizer o seu nome através da sua palavra. A palavra de hoje tem como título: muitos seguem, como cristãos somos testados por Jesus. O título da palavra de hoje é: como cristãos somos testados por Jesus. Por que que Jesus nos testa? A história do povo de Israel é marcada por testes e provas. Será que Deus não conhece o meu coração e o seu coração? Será que Deus precisa de algum teste para saber se nós estamos dentro ou fora da palavra? Na verdade, os testes de Jesus, eles são para eu conhecer o meu coração. Às vezes a gente se acha muito cristão, às vezes a gente se acha muito centrado na palavra, e quando os testes vêm, a verdade vem à tona. Quero convidar você a abrir o Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 em diante. João, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus no monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, ou para o provar, ou para o testar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: esta está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é, o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia grande relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer o teu santo nome. Agradecer porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, Pai querido, nos alimenta. A tua palavra nos dá vida. Estamos nesta noite aqui, Pai, para receber um recado santo aos nossos corações. Queremos ser instruídos pela tua palavra. Queremos ser instruídos nos teus ensinamentos. Precisamos de direção. E nós precisamos apenas da tua palavra. A tua palavra, ela é suficiente para que nós venhamos a ter os nossos caminhos direcionados. Nos dá o Espírito ensinável. Abre o nosso entendimento. Eu particularmente peço a minha vida, Pai, que eu possa ser um instrumento fidedigno, Pai querido, dos teus ensinamentos e da tua mensagem. Não permita, Pai querido, que eu venha a falar coisas provenientes do meu coração, mas eu venha, Pai querido, expor apenas a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. O primeiro versículo que nós vamos estar meditando está em João capítulo 6, verso 4. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Aparece uma vez mais a Páscoa. Ela era a festa de libertação do povo judeu e também a festa que representava a constituição daqueles judeus como povo. Nessa festa devia-se subir a Jerusalém, uma verdadeira romaria. Independente de onde as pessoas estivessem, elas tinham que se direcionar a Jerusalém. Porém, nesse caso, o povo optou por seguir a Jesus. Começa a aparecer sinais da libertação dessas pessoas que o seguiam, das pessoas que queriam se libertar desse jugo institucional. É algo que as pessoas falam muito. A igreja está muito bagunçada. A igreja está confusa. E eu sou obrigado a concordar. Uma confusão tem tomado a igreja de Cristo, em que as pessoas não sabem mais em que acreditar, no que seguir, mas se está ruim dentro, pior fora. Fora nós somos entregues aos nossos desejos, às nossas vontades, e é muito perigoso, porque as nossas vontades, elas tendem a fazer apenas o que nós queremos. Parece uma redundância, mas as nossas vontades, elas fazem exatamente o que nós queremos. A Páscoa judaica celebrava o êxodo do Egito, a saída daquele povo que ficou cativo centenas de anos sob o jugo e sob domínio egípcio. O abate de um cordeiro na casa de cada família, que depois o comia, era parte dessa celebração. Se você se lembra, naquela última maravilha, aquele último milagre, a última ação poderosa de Deus ali no Egito, ele mata todos os primogênitos, sejam de pessoas, sejam de animais. E a ordem é dada para o povo judeu: mata um cordeiro suficiente para alimentar a sua família, pega o sangue dele e passa no umbral das portas. Quando o anjo da morte, o anjo destruidor, fosse passar para recolher essas vidas e visse o sangue, ele passaria. Nesse evangelho, porém, Jesus é o cordeiro, ou seria o cordeiro, que iria ser sacrificado. João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João Batista, João, a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro, que foi identificado como Jesus, seria aquele que seria o sacrifício. Embora essa seja a segunda de três Páscoas, Jesus Cristo, ele passa, os evangelhos dele, o ministério dele é composto de três Páscoas. Embora sejam três Páscoas mencionadas por João, o seu motivo para incluir essa Páscoa, à parte, especialmente, ele é muito mais teológico do que cronológico, mostrando uma sequência lógica em que a pessoa pudesse acompanhar. Já passou a primeira, já passou a segunda e agora vem a terceira. A primeira Páscoa a ser mencionada apresenta a forma como Jesus se mostra, se designa a si mesmo. Logo após as bodas de Caná da Galileia, ele se apresenta como o templo que haveria de ser destruído. Uma forma de apontar para a sua morte. Eis que destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. João capítulo 2, verso 13. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e essa era a primeira Páscoa. Pulando para a terceira Páscoa é a época da morte de Jesus. Quando as pessoas elas se reuniram novamente, depois de 2 anos da primeira Páscoa, se reúnem novamente para celebrar o Êxodo. João capítulo 11, verso 55. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Mas a Páscoa em questão, ao qual nós estamos tratando, é a segunda ou é a intermediária. E ela ocorre por volta da alimentação dessas 5 mil pessoas que nós iniciamos a tratar. Melhor, não 5 mil pessoas. Se faz referência a 5 mil homens, mas haviam também mulheres e haviam também crianças. Provavelmente era algo da ordem de 15 mil a 20 mil pessoas por baixo de pessoas que foram alimentadas nesse evento que nós estamos analisando. Essa época era uma época muito próxima da Páscoa. João diz que estava próxima à Páscoa. E nessa Páscoa, nesse texto, ocorre o discurso do pão da vida, Jesus, no qual ele se identifica a sua própria carne como o verdadeiro pão que deve ser dado pela vida ao mundo. Não o pãozinho que nós vamos comer na Santa Ceia, não o animal que foi morto, mas o verdadeiro pão da vida. O pão da vida que dá a vida ao mundo, o pão que deve ser comido para que se tenha a vida eterna. Elementos começam a ser apresentados ainda um pouco escondidos nesse texto. Primeiro, o sacrifício do Cordeiro, ele antecipa e mostra a morte que haveria de acontecer de Jesus. A referência do maná do Antigo Testamento com a referência do novo maná, o novo pão da vida, o pão da vida que desce dos céus. O novo Êxodo, em comparação do Antigo Êxodo, e esse novo Êxodo apresenta a vida eterna que nos liberta do pecado e da destruição. Não mais uma libertação física, não mais uma libertação terrena, mas uma libertação espiritual, com uma validade e um cunho para uma vida eterna. E finalmente, a festa da Páscoa, ela é absorvida pela Santa Ceia, pela Ceia do Senhor. Uma ceia que vai acontecer mais lá no fim, mas já tipifica a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, apontando para a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É a terceira Páscoa. João capítulo 6, verso 4, nós já lemos, lendo novamente, estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Interessante que todas as 3 referências, ela fala que as festas da Páscoa era uma festa dos judeus. E quando fala dos judeus, ele não está falando do povo, está falando daquele povo que era muito bem de vida, aquelas pessoas que eram reconhecidas como sacerdotes, como escribas, pessoas que tinham algum tipo de importância, enquanto o povo, como o povo de Betesda, que nós analisamos até a semana retrasada, em João capítulo 5, era um povo que era desprezado e largado. A festa da Páscoa era para os judeus a data mais importante a ser lembrada e comemorada. Eu não sei se a gente aqui no Brasil, nós temos uma festa importante. Nosso Brasil, ele é meio que sem festas importantes. A gente pode falar do 7 de setembro, mas não é importante. A gente não tem esse zelo nacionalista. Quando a gente fala, por exemplo, do 4 de julho nos Estados Unidos, o país para. As pessoas, elas reconhecem um tempo de independência e eles param. Há paradas e as pessoas, elas fazem questão de participar. Os judeus também tinham esse zelo nacionalista exatamente em relação à festa da Páscoa, porque fazia referência ao tempo de sofrimento do Egito. A Páscoa era um chamado ao zelo intenso um zelo nacionalista. As pessoas, elas tinham que ir para Jerusalém. Isso ajuda a explicar o fervor das pessoas mais à frente, que nós vamos ver, quando eles reconhecem o milagre de Jesus Cristo multiplicando aquele pão e alimentando todas aquelas pessoas que querem levá-lo para fazê-lo rei. Chegou o Messias que a gente estava esperando. João capítulo 6, versos 5 e 6 diz: levantando os olhos e vendo a multidão que vinha ter com ele, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para que tenham o que comer? Ele falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que iria fazer. Quando você lê um texto desse, você fala assim: poxa, Jesus acabou de chegar. E aí esse povo está chegando. Jesus já está preocupado em dar comida para eles? Nem quando as visitas vão na nossa casa, a gente pelo menos dá um tempinho. E aí parece que Jesus Cristo já está querendo alimentar esse povo. Mas a explicação não está em João, porque João tem um outro enfoque. Mas em Marcos, quando a gente lê a mesma passagem, já em Marcos, a gente vê que houveram coisas antes de Jesus Cristo querer alimentar essas pessoas. Marcos capítulo 6, verso 34, 35 e 36 diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Esse texto de Marcos, ele vem completando o texto de João. Realmente Jesus Cristo, ele estava numa banda do lago, que não era mar, do lago de Tiberíades, e ele passa, começa a subir ao monte com seus discípulos para começar uma consagração para a Páscoa por vir. Quando ele eleva os olhos, ele vê as pessoas chegando, e ele olha para aquelas pessoas e vê que elas são como ovelhas sem pastor. Eles tinham ordenança de irem para Jerusalém, mas eles não se encontravam em Jerusalém, porque eram pessoas humildes, pessoas que não eram queridas, ou não eram guardadas, não eram cuidadas. E eles olham para Jesus como uma esperança. Quando Jesus Cristo olha para aqueles homens e olha e fala assim: eu vejo pessoas, ovelhas, como ovelhas sem pastor. E ele começa a ensinar aquelas pessoas. E aí Marcos vai falar o que ele vai ensinar. E ele vai ensinando, ensinando, ele puder ter curado enfermos. E aí, passado todo o dia, no fim do dia, Jesus Cristo olha para aqueles homens e se compadece deles porque estão com fome. O propósito de João, neste caso, é preservar a iniciativa com Jesus, em vez de explicar todo esse contexto que eu te expliquei. Cada evangelho tem um objetivo: levar uma mensagem para um grupo determinado de pessoas. E às vezes você olha um relato que parece que ele está incompleto, mas não é que está incompleto porque a pessoa esqueceu, porque ela não sabia. Não era o objetivo. A ênfase deles, de João, era dar uma ênfase na ação de Jesus. A multidão vai a Jesus espontaneamente, não vai trazida por ele. Por quê? As ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor. Ele não é um líder como Moisés, ele vai antes deles. A imagem aproxima-se mais de um pastor que caminha diante deles. Se você olhar filmes em que há pastores e ovelhas, o pastor, ele vai na frente, ele vai preparando o caminho. Ele vai guardando, de vez em quando ele olha para trás, vê se alguém está desgarrado. Se ele está desgarrado, ele volta, recolhe a ovelha, cuida da ovelha, traz a ovelha de novo para o caminho correto. Ele não é um líder como Moisés, ele vai antes. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Certa vez eu vi uma imagem, um pequeno vídeo, em que três pastores com os seus rebanhos, eles estavam chegando de diferentes lugares para levar as suas águas para beber, as suas ovelhas para beber lá. E eram muitas ovelhas. Ovelhas de todo tamanho, toda sorte, toda idade, toda espécie. E as ovelhas, elas foram chegando e elas foram se misturando. E os pastores, eles se reuniram e começaram a conversar enquanto as ovelhas matavam a sua sede. Passado algum tempo, cada pastor foi seguir o seu caminho. E cada pastor chamou as suas ovelhas. E diferentemente do que a gente pode imaginar, as ovelhas, elas não ficaram perdidas. Elas seguiram o seu pastor. Coisa linda e maravilhosa. Vi outro dia um outro vídeo em que as ovelhas estavam perdidas ali no meio do pasto. E as pessoas, elas vinham na beira do curral lá, da cerquinha lá, e chamavam. Não sei como se chama ovelha, ele chama cachorro, pipi, 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 sei lá como chamaram as ovelhas. Ficou chamando as ovelhas, nenhuma ovelha vinha. E aí uma pegava comida, as ovelhas não vinham. E aí, certa feita, passados uns 5 minutos, chamaram o pastor, e o pastor entrou e falou assim, começou a fazer um sinal para as ovelhas começaram a vir, 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 encheu de ovelhas. Não há uma ilustração melhor dentro do ministério de Cristo do que ele como um pastor e nós como suas ovelhas. É por isso que quando eu vejo o ministério pastoral, eu vejo como um grande privilégio. Que privilégio eu poder ser um instrumento do Senhor para falar para vocês de Jesus. Não há um privilégio maior. Me fico chocado quando pessoas, elas desfazem desse chamado ou não cuidam desse chamado. É uma coisa muito privilegiado com as pessoas que assim podem. A imagem aproxima-se mais de um pastor que caminha diante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Jesus, atravessando aquele lago, atravessando aquele mar, naquele lugar, ele é apresentado para aqueles homens e para aquelas mulheres, para aquelas pessoas como uma alternativa. As pessoas que vêm são as que precisam de Jesus. Jesus Cristo, ele vem para aqueles que o querem. As pessoas, elas andam desgarradas, perdidas. Pessoas passam aí na frente, olha, você não está nem vendo, mas as pessoas passam, olha. Você olha no olho da pessoa, você vê que a pessoa está perdida. Mas ela não quer render-se, não quer entrar na casa do Senhor, seja aqui em qualquer outro lugar. O sentido de autossuficiência na qual nós temos sido criados e criados nossos filhos, tem muita influência em relação a isso. Como é difícil nos submetermos. Tenho dado aulas e falado sobre a monarquia e sempre dou o exemplo do império, em que o rei, ele é aquele que manda, é aquele que protege, você todos abaixo dele, inclusive a rainha e os príncipes e princesas, são submissos servos dele, e a função dele é guardar e proteger. Mas esse sentido de monarquia, para nós que somos um povo ocidental, que vivemos sob um regime presidencialista, muitas vezes nós temos dificuldade em relação a isso. Nós temos dificuldade em ser submissos ao nosso Deus, aos mandamentos do nosso Deus. Nós, como maridos, nós temos dificuldade em sermos submissos a Jesus. Nós, as esposas, têm dificuldade em ser submissas aos seus maridos. Nós vivemos um regime de autodependência, de autossuficiência, na qual eu me baso. Eu não preciso de mais nada. Diante desta multidão, Jesus coloca uma questão a um discípulo, especialmente Filipe, aquele que, reconhecendo-o por Messias, entendia o seu chamado messiânico como um chamado tradicional. Filipe tinha um coração duro. Filipe olhava o ministério de Jesus e ele achava que Jesus, ele tinha que ser aquele Jesus bélico, aquele que mandava, aquele que quebrava tudo, aquele que derrubava as paredes e que fazia e construía um novo domínio para o povo de Israel. Era o coração de Filipe. Se você andar mais no Evangelho, você entrar no livro de Atos, você vai ver como esse homem é mudado e transformado. Lá em Atos, Deus, ele manda que ele fosse pregar para um eunuco. Ele sai de todo um centro de discussão do Evangelho para ir em um lugar ermo, submisso ao seu Deus. Jesus Cristo olha para Filipe, aquele que tinha ele como um cara tradicional, como um Messias tradicional. Mas Jesus Cristo, ele quer provar esse homem, ele quer testar esse coração desse homem. Para ele, Jesus era apenas um mero continuador da antiga aliança. O povo precisa comer, é uma realidade. Eu e você precisamos comer. Aquele que leva a vida a si mesmo, o que a promete e dela dispõe, preocupa-se também com o que eu preciso, o que você precisa para viver. Nós vivemos num sistema capitalista em que, se nós comermos, se nós trabalharmos, nós comemos. Se nós trabalharmos, nós temos o nosso carro, o nosso transporte, a nossa moradia, as coisas às quais nós necessitamos. E esse é um conceito totalmente secular e mundano. Porque na verdade nós precisamos de Cristo. Pastor, então eu vou sentar e eu vou ficar só na dependência de Cristo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo vem dele. Tudo vem dele. A tua força para trabalhar vem dele. A tua disposição, a porta que se abre, cada dia que você se levanta, tudo vem dele. Jesus Cristo só fala: me busca, me ouve, segue os meus caminhos. Mateus capítulo 6, verso 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Falava outro dia no dominical: o Senhor ele nos promete o pão nosso de cada dia, mas ele não promete o filé mignon nosso de cada dia. Ele promete o essencial para a gente. Ele promete que não vai faltar. É tão interessante viver na dispensação do Senhor, e eu e minha família temos vivido na dispensação do Senhor já há alguns anos, mais especificamente dentro do ministério Tempo Integral da Igreja. É interessante porque nós não sabemos de onde vem, mas vem. Acompanhamos outras pessoas, outros líderes, outros homens de Deus, e de algum lugar vem. A cena apresenta traços que recordam episódios do Êxodo, como aí no deserto, coloca a questão da subsistência, que fora para os israelitas tentação. Aqueles homens saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles andando um certo tempo no deserto, eles começaram a chorar e reclamar, porque eles queriam comer os pepinos e os melões que havia no Egito. O pão de Deus, não quero nada. Esse pão dá enjoo, esse pão dá mal-estar, não quero mais esse pão. Eu quero realmente as coisas do Egito. Muitas pessoas começam uma caminhada cristã achando que eles vão ser vitoriosos, que eles vão receber as bênçãos, mas quando eles veem que as coisas não são bem assim, eles vão desfalecendo, vão parando de ler, vão parando de orar, vão parando de ir à casa do Senhor, independente de quantos cultos seja na semana. E a pessoa vai esfriando, porque ela acha que esse Deus, ele é um Deus que é um gênio da lâmpada, que ele está aqui simplesmente para satisfazer o meu desejo e a minha vontade, porque eu, desde que nasci, eu entendo que eu sou um rei. Falava hoje pela manhã sobre isso. Nós nascemos com aquela carinha de joelho. Não adianta você falar que é bonitinho, não é nem um cara nasce com cara de joelho, amassado até pela força que ele faz para nascer. E quando ele nasce, se ele está com um cocôzinho na fraldinha e você deixá-lo um pouquinho mais, ele mostra que ele é o rei. Se ele está com fome, ele mostra que ele é o rei. Na hora de dormir, é ele que define o horário que vai ser dormido. Eu, como rei, eu quero dormir de manhã, então que os meus pais durmam de manhã. Se o meu pai quer dormir à noite, é com ele. Mas se eu quiser dormir de noite, o meu pai tem que dormir junto comigo. Nós somos criados como reis, fazendo as nossas vontades. E conforme nós crescemos, nós achamos ainda que nós somos reis. Só que o reino, o pequeno reino meu, o pequeno reino seu, ele não pode subsistir junto com o reino do Senhor. As pessoas queriam pepinos, as pessoas queriam melões. O período que Israel passou no deserto foi a época em que teve que demonstrar a sua fidelidade a Deus. É muito fácil você dizer que é cristão no meio da abundância e no meio da tranquilidade. Mas quando as lutas vêm, e elas vêm, não adianta você entrar num lugar e achar que depois que você é cristão não tem mais lutas. Tem lutas e tem sim. Simbolizadas muitas vezes nos evangelhos em barcos no meio de tempestade, em que os discípulos ficam apavorados e Jesus Cristo fala: homens de pequena fé, nós somos movidos pelas situações. O período que Israel passou no deserto foi uma época em que eles tiveram que demonstrar a sua fidelidade a Deus. Em sua situação de êxodo, Jesus põe Filipe à prova, o discípulo que ele mesmo convidou para segui-lo, e por isso, de certa forma, ele vai fazer com que aquele homem seja um exemplo. Filipe, está vendo essas 15 mil pessoas, 20 mil pessoas? Como é que nós vamos dar de comer para eles? E aquele homem é chamado para não pensar no natural, porque você, como cristão, não é chamado para pensar de forma natural. Jesus confronta Filipe e com ele toda a comunidade, com a realidade que tem à frente. Existe uma multidão que foi atraída pela pessoa e pela atuação de Jesus. Entrou no êxodo iniciado por ele, deixou de seguir os sacerdotes, deixou de seguir a lei para ir lá em Jerusalém, mas para seguir Jesus. E agora esse povo tem fome. Deseja ser livre da opressão? Sim, mas também deseja ser alimentado. Coloca-se o problema da subsistência dessas pessoas que não podem prover-se a si mesmas. As pessoas, elas vêm com fome espiritual e também com fome natural. Uma das coisas que a gente faz com nossos dízimos e ofertas é abençoar vidas que estão com fome. Não tem como eu despedir alguém que está com uma dificuldade e falar: olha, Jesus te abençoe. A pessoa precisa de comida, precisa de um medicamento, precisa de ser acudida. Você não pode lançar apenas uma palavra espiritual. E era aquilo que os sacerdotes e os escribas e os fariseus faziam. Apenas palavras vazias. O tema do dinheiro já apareceu no Evangelho. Onde compraremos pão para aqueles que têm fome? O culto ao dinheiro afasta Deus do templo. E essa foi a primeira denúncia feita por Jesus lá na primeira Páscoa. João capítulo 1, verso 49, diz: então exclamou, não é isso. João 2, 16, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Jesus chega na casa do Senhor e vê comércio. Eu e Rosângela estávamos vindo para cá, e nós passamos na frente de uma igreja que toda semana está lá. Venda de tortas. E as pessoas vão lá comprar as tortas. Será que a palavra do Senhor, ela fala sobre esse tipo de coisa? Que o Senhor me repreenda quando vier o meu desejo de fazer eventos para angariar recursos. A obra de Deus, ela não precisa do fator humano nesse sentido. A lei é clara, a palavra de Deus é clara, a palavra de Deus diz que nós como cristãos, nós como sacerdotes, nós como pessoas que administramos a casa do Senhor, vivemos única e exclusivamente por dízimos e ofertas. Se o dízimo não vem, é porque Deus não quis que viesse. E eu não estou dando uma palavra de conforto para você não. Estou dizendo para você que, se o Senhor não permite, por algum motivo tem. E aí, nós temos que simplesmente confiar no Senhor. O culto ao dinheiro afastará Deus do templo. Essa foi a primeira denúncia que Jesus fez. O Deus da instituição religiosa é o tesouro, o qual a transformou em espaço de morte e mentira. Aquele templo que antes era um lugar de adorar a Deus, passou a ser uma casa de comércio. Haverá o tempo em que os espaços televisivos serão utilizados para pregar a palavra de Deus e não para vender livros, não para dar testemunhos. Mas o dinheiro que é arrecadado nos dízimos e ofertas que pagam esses programas televisivos, eles sejam usados para pregação do Evangelho. João capítulo 8, verso 19 e 20 diz: então lhe perguntaram: onde está o teu pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem ao meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, é onde recolhiam as ofertas. Quando ensinava no templo, ninguém o prendeu, porque não era chegada a sua hora. O Senhor Jesus, ele fala de dinheiro também. Mas ele não fala que o dinheiro, ele tem que ser cultuado. Que o culto, a arrecadação, ele tem que ser exercido, como tem muita igreja que tem 1, 2, 3, 4, 5 momentos de oferta. Querido, querida, se o dinheiro está fazendo falta para você, guarde para você. No Cláudio ora que Deus, ele é o Deus do ouro e da prata. Entenda que é apenas um privilégio que Deus, ele te concede. Eu não quero, eu não posso, não dá. Você e Deus. Não é de se estranhar que a prova que Jesus submete os seus pretenda constatar a sua atitude nesse ponto. Será que Filipe converteu seu coração? Será que Filipe entendeu que não é mais o culto ao dinheiro, e sim o culto ao Deus Altíssimo? Filipe, como é que nós vamos comprar comida para todas essas pessoas? O dinheiro e o sistema econômico explorador que deixaram para trás são as causas da injustiça e da fome. Esperavam-se a justiça e a abundância para os tempos messiânicos. Não ia faltar absolutamente nada. Vem Messias, eu estou com fome. Vem Messias que eu quero ser vestido. Vem Messias, vem Messias. Esperava-se que com a vinda de Jesus isso aconteceria. Jesus, que já tinha sido reconhecido, quer ver como pensa Felipe, e ele continua, se ele continua ou não, nos antigos esquemas. Messias, 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 tu és o Deus de Israel. Mas será que é o Deus de Israel em todas as situações? Ou será que é só nas situações boas? Por que nós tendemos a adorar a Deus apenas quando as coisas estão boas? Quando você vê, tem uma, o catolicismo, ele pega, por exemplo, uma pessoa, quando ela tem a imagem do São João, ele pede um marido, e se o marido não vem, aí vira a imagem de cabeça para baixo como punir Santo Antônio, obrigado. Vira a imagem de cabeça para baixo para punir. Será que você pode punir Deus? Será que ele vai ficar num canto tristinho e ele vai ficar ansiando e carecendo pela tua presença ou pela tua adoração? Você acha realmente que Deus é esse de Deus? No contexto de comprar, significa obter um bem imprescindível para a vida, no caso, o alimento. Em troca do dinheiro, um dinheiro que não é necessário para a vida. E aí se fala no sistema econômico em que alguém, o vendedor, tem esse bem em abundância, mas para que ele possa ceder esse bem, ele precisa de algo em troca, no caso, o dinheiro. No antigo sistema, a vida não está diretamente ao alcance do homem, mas ele é mediado por certos indivíduos que detêm o controle. Na antiga aliança, as pessoas precisavam de um intermediário. Quando você vai comprar um alimento, você precisa de um intermediário. Nesse sistema de Jesus, você não precisa de intermediário. O intermediário é Ele próprio. Não há mais um outro caminho. Não há mais um caminho que você tem que buscar diferente para chegar a Deus. O conceito de que todos os caminhos levam a Deus, em certo momento ele é verdadeiro, porque você vai encontrar Deus independente do caminho que você trilhar, seja para a salvação, seja para a condenação. Mas o caminho para Deus, realmente, um caminho de pureza, de amor, é um caminho somente através de Jesus. Jesus, ele não aceita essa estrutura, e ele começa testando seus discípulos. Será que eles continuam pensando da mesma maneira? Será que você, apesar de vir à casa do Senhor, continua pensando que você é dono do seu reino? Será que você continua pensando que você é aquele que controla as suas finanças, as portas que se abrem, as portas que se fecham, as coisas que acontecem? Se você pensa isso, você ainda tem que caminhar bastante ainda para entender o reino de Deus. Feche seus olhos. Senhor, todo dia nós somos como ovelhas mudas levadas ao matadouro. Somos testados, Pai, para ver como nós agimos ou como nós devíamos agir. E na grande maioria das vezes nós somos reprovados nesse teste. Mas cremos, Pai, que o Senhor, no Teu amor e na Tua misericórdia, o Senhor nos alcança. E se estamos vivos, se estamos neste lugar, sim, há a oportunidade de nós ouvirmos a Tua voz e sermos mudados e transformados. Não queremos ser cristãos apenas de domingo à noite ou domingo de manhã, mas nós queremos ser cristãos, Pai. Cristãos que obedecem a Tua palavra, no nosso trabalho, nas nossas escolas, nas nossas faculdades, nos lugares aos quais nós andamos, que o Senhor possa nos ensinar. Nos ensina, Pai, para que nós não sejamos encontrados naquele dia como reprováveis aos Teus olhos. Ensina-nos, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.